9:44, a gente recebe aqui no nosso estúdio o deputado estadual Fábio Oliveira, e o nosso assunto é uma audiência pública que vai acontecer daqui pouco mais de 10 dias, no dia 24 de março, para falar sobre o primeiro ano do novo pedágio aqui no Paraná. Bom dia, deputado.
Bom dia, Brenda. É um prazer poder voltar, te encontrar, voltar aqui aos microfones da CBN aqui em Maringá. É um prazer poder estar aqui na região e poder falar desse assunto que, ao mesmo tempo que causa dor, né, traz apreensão e expectativa para nós paranaenses. Né?
Vamos falar um pouquinho então sobre isso, porque as tarifas agora em março vão completar um ano, e eu gostaria que o senhor fizesse uma leitura prévia, né? Uhum. A gente sabe que a audiência ainda vai acontecer, mas como o senhor disse, tem vários pontos a serem considerados, né? Qual seria o balanço, no seu ponto de vista, até agora desse primeiro ano?
Tá, primeiro, Brenda, assim, o que a gente percebe é que, apesar do Paraná vir de uma história de pedágio, independente de quão dolorosa foi, com quanto de corrupção teve, mas falando agora dessa nova fase, a gente vê duas empresas que estão completando um ano de cobrança de pedágio, que é a EPR Litoral Pioneiro e a Via Araucária. Então nós temos mais, que é o lote 1 e o lote 2. Então nós temos outros dois lotes, que no final do ano passado que foram leiloados, que foi o lote 3, que foi vencido pela CCR, e o lote 6, que foi vencido pela EPR Litoral Pioneiro. Então a EPR Litoral Pioneiro tem dois lotes. Mas basicamente, o nosso objetivo em relação a essa audiência pública é dar oportunidade para essas empresas, para elas poderem ir acessar a população em geral do Paraná e contar o que eles fizeram e o que eles vão fazer ainda, principalmente no lote 3, que é da CCE. Mas assim, num balanço em geral, como a gente tem conversado com muita frequência com os presidentes dessas concessionárias, a gente percebe até o momento uma boa vontade de passar uma borracha no passado, se fosse possível, e colocar uma nova perspectiva, novas empresas, um novo futuro para o usuário. Um exemplo que eu dou, que eu tive com a EPR Litoral Pioneiro, que é a que está com o lote que desce para o Porto de Paranaguá, eles não tinham a obrigação contratual de fazer um revestimento asfáltico na subida da serra, por exemplo, entre o quilômetro 50 e 55. Várias denúncias me procuraram insistentemente, falando, olha, não tem como, quando chove, não tem sinalização. E eu conversei com o presidente e prontamente ele me pediu 60 dias. E além dele cumprir essa obrigação fora do contrato, antecipando obras ali, que ele teria que fazer isso agora, no segundo ano, ele ainda acelerou o processo das obras de sinalização vertical e horizontal. O que é sinalização vertical e horizontal? Vertical são as faixas e horizontal são as placas. Então, assim, a gente percebe uma boa vontade. A gente percebe uma boa vontade da Via Araucária, também ali em relação principalmente às filas do pedágio de São Luís do Purunã. Lembrando que o Paraná funila em São Luís do Purunã, né, a partir do trecho do Espreia. Esse trecho vai ser triplicado, vão ser três faixas, isso vai ajudar. Então, a gente percebe isso. Então, nós convidamos as concessionárias, as três, junto com a CCR, e também a NTT, para participar dessa, que é o órgão natural fiscalizador, para participar dessa audiência pública e contar como foi esse ano e quais são as perspectivas, lembrando que, como presidente da Frente Parlamentar das Engenharias, é o nosso trabalho fiscalizar. Então, esse overview, esse resumo que você me pediu, é nessa visão de deputado estadual que está fiscalizando o trabalho das concessionárias.
Está chegando aqui perto da gente, né? Alguns lotes, como você disse, já estão em operação, outros foram leiloados, e aqui para a nossa região a perspectiva também se aproxima. Para quando a gente deve ter, então, o avanço da questão do pedágio aqui para a nossa região? E já tem alguma perspectiva, há algumas já reclamações antes mesmo dessa volta acontecer, de alguns trechos, por exemplo, Maringá a Guaíra, perdão, a gente está com uma previsão, pelo que eu acompanhei ali das últimas atualizações, de 4 novas praças de pedágio, né? Então, os moradores já começam a questionar, será que não vai ficar pesado para quem costuma fazer esses trechos? Tem pedágios muito próximos de cidades ali, Cianorte, Jussara. Quais são as perspectivas aqui para o Noroeste?
Veja, a perspectiva que nós temos é que esse pedágio, apesar de eu não ter participado da discussão, porque eu não era deputado eleito ainda, e estudei isso mais como cidadão do que nem era nem candidato, né, quando tava essas conversas, Mas uma coisa que ficou muito clara para mim é que esse pedágio é o modelo mais moderno que tem no Brasil. Então ele está seguindo algumas novidades que nós temos a nível de mundo, né? Por exemplo, o Free Flow, que tem tudo a ver com, com isso que você trouxe. Então, assim, a questão do pedágio no lote 1 e no lote 2 já era uma realidade de contrato muito avançado, e já no 3 e no 6, que foi o segundo leilão, já está prevendo o Free Flow. É uma discussão que está tendo agora. Eu, particularmente, eu sou defensor do Free Flow. Eu tive uma oportunidade de passar um Natal e um Ano Novo nos Estados Unidos. Eu peguei com a minha família, aluguei um carro na Flórida, eu viajei quase 3 mil milhas e eu não passei por uma praça de pedágio e paguei vários pedágios, só que era um Free Flow. Então você via a logística, as cargas, caminhões, carros, turistas, todo mundo fluindo, todo mundo feliz. Obviamente que pedágio não é um mal necessário, infelizmente não é o IPVA que vai fazer as nossas estradas ficarem adequadas e seguras. A história do Brasil já mostrou isso, a história do mundo já mostrou isso. E essa questão de pedágios, nessa modernização de que eu comentei, ela mostra também que o nosso pedágio ele tem aquele degrau tarifário, que ele defende o usuário. De que forma que ele defende isso? Só vai haver aumento da tarifa de pedágio a partir do momento que, comprovadamente, através do cronograma de pedágio, aquelas obras foram executadas. Então, a concessionária não vai ter acesso a novas tarifas se ela não comprovar que as obras daquele pacote, né, são vários pacotes durante os 30 anos, elas foram executadas. E voltando só nessa questão do pedágio, eu entendo que, apesar de, por exemplo, o Free Flow vão ter mais locais de cobrança, mas eles vão ser proporcionais. E eu acho que isso, de uma forma, é muito benéfico para o usuário.
Falando um pouquinho sobre essa questão, né, mesmo antes de haver leilão, de haver implantação, já há alguns questionamentos, e essa audiência pública que está chegando, inclusive, é uma forma da população ser ouvida, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância mesmo de realizar uma audiência como essa e de como está sendo e continuará sendo feito esse papel de fiscalização mesmo, né, pela própria Alep.
Tá. Então, vamos lá. Eu sou coordenador da Frente Parlamentar das Engenharias e Infraestrutura aqui do Estado do Paraná. O papel de deputado dá para resumir em duas ações. É fazer leis e fiscalizar. Fiscalizar quem? O próprio Poder Legislativo e o Poder Executivo também. Essa obra não está sob responsabilidade do Governo do Estado. Então você perde um pouco de tinta na caneta no poder de fiscalização. Só que você não deixa de ter a obrigação de fiscalizar. Então a fiscalização ela se torna muito mais corpo a corpo do que no papel. Então, olhando para esse cenário hoje dessa necessidade dessa fiscalização corpo a corpo, a Frente Parlamentar de Engenharia ela fez fez parcerias, né, com o CREA, por exemplo, o CREA Paraná, o Instituto de Engenharia do Paraná, que são órgãos, câmaras técnicas, mas também nós fizemos uma parceria com todo o G7, que são a grande mola propulsora da economia do Estado do Paraná. Mais de 95% do PIB do Estado do Paraná é gerado no G7, e nós nos unimos para nós fiscalizarmos as obras dos pedágios. Nós estamos terminando agora uma ferramenta, eu não gosto de chamar de aplicativo, porque geralmente você cria uma expectativa de que vai ser algo lindo, maravilhoso e cheiroso, mas é um aplicativo muito prático que as pessoas vão poder acessar pelo celular ou acessar pelo computador, e elas vão poder ver todas as obras do Paraná, dos pedágios, indistintamente de lotes, no lote 3, 4 ou 5, que vai interferir diretamente aqui em Maringá, e ver se essas obras, ela, com fotos e vídeos, se elas estão dentro do cronograma, se elas estão atrasadas, se elas estão adiantadas, com percentual, enfim. E o usuário dessa nossa ferramenta, que está sendo desenvolvida dentro da Frente Parlamentar, ele vai poder, inclusive, enviar fotos para ajudar a atualizar esse processo, interagir, enfim. Nós vamos fazer o lançamento dessa ferramenta agora, em março. Vai ter um grande evento de inovação, né, enfim, lá em Curitiba, lá no estádio do Atlético, e nós vamos fazer o lançamento desse aplicativo lá no estande da Assembleia Legislativa. Então, é uma forma de nós fiscalizarmos. Com a capilaridade do CREA e de todas as entidades, nós vamos ter informações praticamente em tempo real. Eu vou ser um deputado que eu vou viajar o Estado inteiro, já tenho feito isso nesses 2 anos de mandato, e participando exclusivamente da obra, como engenheiro civil. tenho experiência em construção de obras e isso me dá muita tranquilidade em poder fiscalizar essas obras do pedágio do Estado do Paraná.
Lembrando que essa audiência pública que vai ser realizada no dia 24 de março, às 9 da manhã, lá no plenarinho da Alep, vai ser transmitida também pelos canais oficiais da Assembleia Legislativa. Então, quem não puder ir até lá também vai poder acompanhar de perto, né, participar de maneira remota para ver o que está acontecendo, acompanhar de perto tudo isso. Deputado, antes da gente encerrar, nosso tempo é curto, mas há um outro projeto também para falarmos a respeito, né? É um novo prazo de negativação para bons pagadores aí, beneficiando bons pagadores, sistema de crédito. Explica melhor isso para a gente.
Tá, Brenda, o que acontece hoje no Estado do Paraná? O Estado do Paraná eu não quero afirmar que é o menor índice de inadimplência, mas é um dos menores índices de inadimplência do Brasil. A média de inadimplência do Brasil é 29% e a do Paraná é 12%. Então, assim, quando você fala de um projeto de lei que você regulamenta a possibilidade da loja diminuir o prazo hoje que ela tem para apresentar um mau pagador, estou falando do mau pagador, estou falando do caloteiro. Aquele caloteiro quanto mais que sai na praça, gasta R$1.000 numa loja, R$2.000 na outra, R$3.000, e se ele tiver esses 30 dias que está proposto hoje, ele faz um estrago. Mas um estrago em quem? No pequeno, no micro e pequeno empreendedor. Eu não estou falando daquele grande empreendedor que tem milhões de reais, que fatura isso. Eu estou falando daquela pessoa que precisa do comércio dele para viver. E obviamente existem pessoas que esquecem de pagar a conta, tem pessoas que têm um revés no trabalho, enfim, mas isso tudo, eu como uma pessoa que eu conheço esse mercado de loja, conheço várias pessoas que têm loja, elas nunca, imediatamente elas negativam as pessoas. O maior interesse dela é receber o dinheiro. Então ela entra em contato, ela renegocia, ah, tá bom, vou te dar mais 10 dias, assina essa promissória aqui, enfim. E é isso que acontece na prática. O objetivo desse projeto de lei, hoje é proposto 30 dias, e nós estamos fazendo uma emenda para 5 dias corridos, é para proteger o próprio bom pagador. Porque quanto maior a inadimplência que tem no mercado, maior é a taxa de juros. Ou seja, se você vai comprar uma geladeira que você iria pagar 1,5% no mês, quanto maior a inadimplência, você vai pagar 2%, 3%. Então, o bom pagador, infelizmente, no Brasil, ele paga pelo caloteiro. Então, esse projeto de lei tem esse objetivo. E mais uma coisa, que tem sido omitido, e quero entender que não de maneira proposital. Mas esse projeto de lei também, ele obriga o lojista a avisar o consumidor que ele esqueceu de pagar a conta, antes de entrar com o processo de negativação. Então, só após o aviso oficial, por um meio que o próprio consumidor deixou como lojista, quer que seja o WhatsApp, um e-mail, o próprio endereço da casa, mas só após a comprovação de que ele foi informado, é que o prazo de 5 dias ele vai acarretar. Então, não é 5 dias como está sendo colocado. Então, eu estou aqui para defender o paranaense, mas eu estou principalmente aqui para defender os 88% de bons pagadores paranaenses.
Essa é uma subemenda que foi apresentada ao projeto, né? E quando que isso deve ser definido?
Veja, o governo ele já fez um início de provocação para mim, através do líder do governo na Assembleia, se haveria espaço para negociação do prazo. Eu falei, claro que sim, a gente está aqui aberto para escutar isso, desde que seja algo condizente, e que a gente ache um bom termo, um meio termo, e o bom termo que seja para o consumidor, mas também para o lojista, que é quem que é o mais afetado. Então, assim, nós estamos aguardando, já teve um início de conversa. Eu acredito que na semana que vem a gente já tenha o final dessa novela, Brenda.
E a gente conta aqui para o ouvinte da CBN. Deputado, obrigada pela sua presença conosco.
É sempre um prazer estar aqui na CBN Maringá, é um prazer estar aqui conversando com você, Brenda, e eu estou à disposição de vocês. Essa audiência pública, além dos canais da Assembleia, vai passar nas minhas redes sociais. No meu Instagram é Fábio Oliveira PR, eu convido você para conhecer um pouquinho do nosso trabalho e também poder acessar no dia 24 isso, e até, apesar de terem colegas, né, deputados estaduais aqui de próprio Maringá, deixar um canal de denúncia lá, que é o 419-9292-9190.
É isso. Se você não anotou o número, corre lá depois no nosso site também, a gente vai deixar disponível para vocês. E se você quer entender melhor, né, perder um trechinho dessa entrevista, também vai ficar na íntegra, tanto no nosso site, cbnmaringá.com.br, quanto no nosso canal no YouTube. Nós conversamos com o deputado estadual Fabio Oliveira sobre essa questão dessa audiência pública que vai ser realizada no dia 24, primeiro ano do novo pedágio, os novos lotes também chegando, se aproximando aqui da nossa região, e para você entender melhor como isso está acontecendo, participe também, se possível, dessa audiência. Agora 9h59.